Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que nos acompanham e lembro que nós estamos com 577, aumentou 1000 inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E digo, você que está inscrito no meu canal, indica uma amiga, um amigo, né? Marco Antônio Vila, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações que colocam as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e usem, como vocês bem fazem, a página dos comentários. E você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, que sempre temos as lives, temos as entrevistas, o conteúdo que cada vez mais nós vamos agregando ao canal, sempre com o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Qualificar a reflexão sobre o Brasil. É esse o nosso objetivo. Sair do panfletarismo e chamar pessoas que possam pensar o Brasil, analisar o que está ocorrendo, traçar perspectivas e desenhar o cenário de como nós poderemos, e eu acho que podemos, sair dessa situação dramática, né? Dos anos de 2020, especialmente, 2021, mas é um processo histórico que vem da década anterior e que nós temos de encontrar o caminho de saída, né? Nas entrevistas, as duas últimas postadas, o deputado federal Marcelo Freixo, pelo Rio de Janeiro, e o professor, doutor, professor de Harvard, muito conhecido de alguns, né, que acompanham já de décadas, na verdade, a reflexão do professor Roberto Mangabeira Unger. Tem um volume de livros muito publicados, alguém reconhecido internacionalmente, e que nós tivemos, na minha leitura, uma boa conversa refletindo sobre o Brasil. Hoje, acabamos de terminar uma das razões, até que estamos começando um pouquinho fora da nossa hora tradicional, com o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. Foi uma bela conversa, uma troca de ideias de alguém que tem uma longa vida política, como deputado federal, senador, governador do Paraná, foi candidato a presidente da República, como é de conhecimento de todos. Então, uma reflexão sobre a conjuntura política brasileira. E temos uma série muito boa essa semana e já na próxima que nós marcamos, né? Lembro que no Twitter você pode seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, @ Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e O que é Fascismo. Repetindo, né? História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações. Como de hábito, e não é novidade, já faz tempo, né? Temos uma, desde manhã, uma diagonal nas principais notícias. Eu gostei muito, o melhor artigo do dia é o do Gabeira no Globo, né? Passei por toda a imprensa, fui acompanhando o dia inteiro, olhando os blogs, né, os portais, e pensando, e lendo, porque sem ler, sem refletir, não dá, né? Então, senão você fica uma análise muito rasteira. Para fazer uma análise política, você precisa ir para a história, é condição sine qua non, né? Passar pela sociologia, pela política, pela filosofia política, né? Para tentar lançar um olhar que fuja do óbvio ululante. Né? Dizer que o céu é azul, de noite está escuro, de dia está claro, isso nós já sabemos. É necessário dar um passo adiante, tentar um olhar original sobre o presente e traçar possíveis cenários para o amanhã, né? Já que ninguém tem uma varinha de condão para dizer que necessariamente vai ocorrer o que nós imaginamos. Vale lembrar que muito do que nós falamos no decorrer de 2020, sem ter bola de cristal, que seria bom, até mais fácil, não é verdade? Acabou ocorrendo no próprio ano de 2020, assim como no início de 2021. E hoje, logo agora, pouco antes aqui do nosso encontro, eu estava vendo a pesquisa, acabou de ser postada, divulgada uma pesquisa, e tem vários sites que estão apresentando, né, da XP e PESP, divulgado aqui hoje, né, no final da tarde, e que mostra a questão da avaliação do governo Bolsonaro. E vocês lembram de que nós tínhamos dito a questão que do ruim e péssimo. Ruim e péssimo, que era 34, subiu para 35, para 40 e agora está com 42. E o ótimo e bom, que chegou a ser em certo momento 39, 37, 38, foi caindo 32, agora é 30. E o regular, estaria, de acordo com a pesquisa, com 25%. Há uma variação de regiões, né? Claro, o Brasil, nós não temos um país, são vários Brasis, né? Mas o que fica claro em termos de aprovação e rejeição, aprovação 30%, rejeição 42%, e não para de subir a rejeição e não para de cair a aprovação. O que eu disse para todos que nos acompanham desde por volta lá de setembro do ano passado, né? Antes do processo eleitoral, que foi em novembro, eu já desenhava o seguinte cenário, e vamos ver o que aconteceu. Isso é fundamental, que não basta desenhar o cenário e acontece o oposto, né? Eu dizia, primeiro, que os candidatos do Bolsonaro seriam fragorosamente derrotados nas eleições municipais. Claro, estou falando dos principais colégios eleitorais, entenda-se. E o que ocorreu? Justamente isso. Em que colégio eleitoral significativo venceu o candidato em que o Bolsonaro fez campanha? Em qual? Ao contrário, o Bolsonaro era uma espécie de rei Midas às avessas. Quem ele apoiava perdia. Principal colégio eleitoral do país, em número de eleitores e em termos de importância política, cidade de São Paulo. O que aconteceu? E onde ele está, hein? O Celso Russomanno. Ele é uma espécie de Conceição do Calbi Peixoto. Ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu. Ninguém sabe. Eu gosto desses candidatos que participam do processo eleitoral e depois somem. Tem um compromisso com a República que é fantástico. Ah, eu fico me lembrando da Roma republicana, né? Do Senado, dos tribunos da plebe. E aí eu olho o Brasil. Cadê, né? Então, ele apoiou o Celso Russomanno, aquele conhecido como cavalo paraguaio, né? E o que aconteceu? Foi fragorosamente derrotado nas eleições. E no Rio de Janeiro, o idem, por sinal, o candidato apoiado pelo Bolsonaro está na cadeia. Como no Brasil a legislação para andar de cima é boazinha, ele está em prisão domiciliar. Em nome de Jesus! Claro, Marcelo Crivella, um bispo, um servo de Deus. É corrupto, mas é servo de Deus. Está na cadeia, só que na cadeia domiciliar, né? Porque se ele fosse preto, pobre e favelado, ele estaria jogado numa cela com 500 pessoas quando cabe 50, né? Mas é o Brasil. Ele apoiou o Marcelo Crivella, o que aconteceu. E assim vai indo. Olha os principais. Em Minas Gerais, ele apoiou o opositor Alexandre Calil, que teve uma vitória fragorosa no primeiro turno. É aquilo que eu disse, né? Aonde o Bolsonaro colocasse a mão, o rei Midas às avessas, seria derrotado. Eu também disse com antecedência e brinquei, lembrando, já que é um país que ninguém lê nada, nem orelha de livro, tendo como exemplo um presidente beócio, né? Que aquela popularidade do Bolsonaro, e essa pesquisa eu estou analisando justamente o ótimo bom e o ruim péssimo, em certo momento ia aparecer uma melhoria da sua avaliação. Não por questões mais estruturais e que fosse longevas, ou seja, que não fosse do momento, mas fosse uma tendência. O que eu disse aqui, ao contrário dos analistas de Pires, que aquela profundidade de Pires, que está cheio por aí, alguns inclusive são lobistas em Brasília, gente boa, né? Muito independentes, ou outros que recebem dinheiro do Planalto e daquelas formas as mais antirrepublicanas possíveis, aqui e fora do país. Gente muito boa, muito boa. O que eu disse? Olha, você não podia analisar aquele leve aumento de popularidade como se fosse uma tendência. Era parte de um movimento que teria outra tendência, como eu disse. E usei o clássico. Qual? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o que eu apontei no Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis? Eu apontei uma passagem do livro, fantástica, como tudo que escreveu o grande Machado, dizendo o seguinte, olha, lembrei de uma passagem que ele diz assim, o Brás Cubas, Marcela amou-me por 15 meses e 13 contos de réis. E eu usei, brincando, o efeito Marcela, né? Que é meu, porque o pessoal depois usa, não tem problema, mas cite, por favor, né? Eu falei, isso aí é o efeito Marcela, lá atrás eu disse, né? Vai passar o auxílio emergencial, que ele não quis que fosse de R$600, né? Era 200, proposto pelo homem do mercado, Paulo Guedes. Eu gosto do mercado. Quem é o mercado? Vocês só nunca me apresentaram o mercado. Eu gosto dos analistas econômicos, que eu leio todo dia, falam assim, o mercado está de mau humor. Então, o mercado é um ser humano, né? Mas quem é o mercado? É alto ou baixo? Gordo ou magro? Qual a idade do mercado? Torce para quem? né? Quem é o mercado? Mas aí diziam que o Paulo Guedes era um homem do mercado e mostrava que ele era um gênio, lembra? E eu dizia, esse homem é o falastrão, é o Pacheco, do S. de Queiroz, para voltarmos à literatura, né? E dizia, olha, esse não sabe nada de economia e tal. Propôs R$200, é um homem muito bom, R$200, ele dá de gorjeta, o Paulo Guedes, criminoso também, criminoso, contra os interesses nacionais. Bem, R$200. E o Congresso Nacional, de forma correta, e começou na Câmara dos Deputados, falou, não, auxílio emergencial de 200, né? Quem propõe isso é que não sabe o dia a dia do trabalhador. O Bolsonaro, que não trabalha há quantas décadas? Há quantas décadas ele não coloca a mão na massa? Não é verdade? O Jair, é bom ele já ir se acostumando. Vamos chegar lá, Jair. R$200, porque ele não sabe o que é difícil. Ele vive do peculato, do desvio do dinheiro público. Rachadinhas, agora cartão corporativo, né? Leite condensado. Eles vivem disso. Trabalhar que é bom. Esse pessoal não sabe o que é o mês seguinte, a dificuldade que todos nós temos, né? Eles vivem de assaltar o erário. Assaltante mor, no momento, porque nós já tivemos vários, é o Jair Bolsonaro, por R$200. A Câmara falou, não, tem de ser R$600, três vezes mais. E isso explica que naquele momento, no segundo semestre do ano passado, em parte dele, que depois passou para 300, veja a demanda reprimida por alimentos. Isso é importante a gente entender. Para sair desse debate primário, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, não sei quem sai de um partido. Isso é de um primarismo. Isso não toca nas questões estruturais, que é o nosso interesse nesse canal. Sair desse mundo do senso comum, da filosofia das massas. Procurar ver as questões estruturais. Vez por outra, você pode até passar pelas fofoquinhas, pelas candinhas de plantão. Mas tem que discutir as questões estruturais. E mostra o auxílio emergencial quão a fome, como ela está presente. No caso da inflação de alimentos, que ocorreu por causa do auxílio emergencial de R$600, o que aconteceu? Houve uma procura enorme por arroz, feijão, óleo de soja. Pô, demanda reprimida. Demanda reprimida. As pessoas passam fome. E aumentou muito a procura por tijolos e cimento, o que mostra outra coisa, a autoconstrução, que é uma característica nacional. As pessoas querendo fazer, entre aspas, o que se chama de puxadinho, melhorar as condições de habitabilidade das suas residências, que é o sonho de todos os brasileiros, né? Então, naquela circunstância, explicava que a popularidade ia subir. Porém, quando acabasse o auxílio emergencial, e nós cantamos essa bola o ano passado, não é essas análises que eu morro de rir lendo as análises do dia a dia, né? Que isso ia passar, né? Por quê? Porque o governo entendeu o auxílio emergencial não como um projeto de governo, mas simplesmente uma atuação de ocasião e olhando a popularidade. Porque renda mínima ou renda básica e a dominação que vocês queiram dar ao projeto, Renda Brasil, não sei o que lá, verde e amarelo, qualquer coisa, é quando você tem um projeto de governo. Mas o que nós temos é uma quadrilha, é uma caterva que tomou o Palácio do Planalto, tendo à frente o Mandrião, mas que é muito esperto de passar a mão no erário, há décadas. Então o intuito foi simplesmente buscar uma popularidade de ocasião, não um projeto de governo em que o auxílio emergencial, com outra denominação, significasse uma visão de mundo, uma proposta que atendesse os que estão muito próximos à miséria em situação de fome. E o que aconteceu? Tal qual nós dissemos. E acabou o auxílio emergencial, eu disparar literalmente a fome, sem exagero panfletário, são milhões que passam fome no Brasil, e aqueles que foram jogados na pobreza e na miséria. E isso teria um reflexo na popularidade. Dois, e a curva ela é sempre ascendente nos últimos meses, enquanto o ótimo e bom não para de cair. Então você vai formando essa uma boca de jacaré, para lembrar o nosso grande Bolsonaro, que dizia se tomasse vacina ia virar jacaré. O que vai virar jacaré é ele na cadeia, porque é o lugar do Bolsonaro, e ele vai terminar na cadeia pelos crimes que cometeu. Nunca um presidente, eu digo com a maior tranquilidade, na história do Brasil republicano, desde Eudoro da Fonseca, que foi o primeiro, cometeu o número de crimes do Jair Bolsonaro. E a quantificação e a profundidade desses crimes, que nós vamos chegar daqui a pouco. Nunca ninguém matou 232 mil brasileiros como esse homem, como esse elemento. Nem prefiro chamar de ser humano. É um elemento, é um homem cruel, mau, um assassino. Sem tirar nem pôr. Porque nesse espaço nós não economizamos, não passamos pano. Porque na história do Brasil, se fosse nos anos 1950, nós nunca teríamos um Bolsonaro na presidência. Nunca! Tendo em vista o debate político que tinha no Brasil. Né? As questões que se levantavam em relação à República não se aproximam dos crimes cometidos pela quadrilha Bolsonaro. E isso é importante a gente destacar, especialmente a você mais jovem. Não imagina que o Brasil sempre foi assim. O Brasil é assim, mas não será mais assim. E aí depende, evidentemente, de todos nós. Então a pesquisa é muito clara, é o que eu cantei. E o que chama a atenção, no caso de uma pesquisa desse tipo, é a avaliação, vamos chamar de elite política, na falta de uma melhor definição sociológica. Prefeitos, governadores, líderes partidários, parlamentares. Ah, só por causa da eleição do Arthur Lira, que é alguém da caterva, do submundo da política, e do Rodrigo Pacheco, que é muito esperto. Não é um Arthur Lira, Rodrigo Pacheco é muito esperto e vai puxar o tapete no primeiro momento do Bolsonaro, né? Porque ele tem o sonho de ser governador de Minas e vai ter uma longa carreira. E é bom lembrar, ele é um senador de primeiro mandato e só foi deputado federal de um mandato. Bem, a que falava assim, não, o impeachment não está, desde semana passada, mas colocado na hora do dia, que nada, o impeachment, quando diz Luiz Fux, grande Luiz Fux, o homem do topete. O Luiz Fux disse, deu uma entrevista no final de semana, que nós de passagem comentamos, dizendo que não seria bom para a democracia brasileira um terceiro impeachment. Eu acho isso fantástico, eu acho isso fantástico. Quer dizer, um juiz, que é um ministro, é um juiz do Supremo, um juiz disse que o impeachment, quer dizer, a correção e a punição de um crime cometido não é bom. Se fosse o Bolsonaro dizendo isso, alguém da caterva nazifascista bolsonarista, eu não teria nenhum problema dessa caterva aí, pessoal, que vai para a lata de lixo da história, ninguém vai lembrar daqui a alguns anos. Mas não é possível um juiz da Suprema Corte brasileira fazer uma afirmação dessa que viola o direito, tendo em vista que o crime cometido tem de ser punido. Quando um juiz diz que um crime não pode ser cometido por alguma razão, que ele elucubra na sua cabeça, é um absurdo, é um absurdo. O impeachment é o instrumento que nós temos constitucional, crime de responsabilidade, no caso em tela, para enfrentar quando aquele que exerce o principal cargo do Executivo Federal viola a legislação existente, enfrenta a Constituição, é o impeachment, não há outro. No parlamentarismo teríamos outro instrumento, mas aqui é presidencialismo, seria o voto de desconfiança àquele gabinete, e aí ia se recompor o gabinete, apresentaria seu programa à Câmara Baixa, como em todos os países parlamentaristas, aprovado, seguiria o governo, ou seria determinado, aí passa de país para país, seriam convocadas novas eleições. No caso do presidencialismo, né, o único caminho é o caminho do que é determinado pela Constituição em termos de crime de responsabilidade. Artigo 51, a Câmara privativamente, só ela, autoriza e o Senado privativamente processa e julga. É o que determina a Carta de 1988. E a questão que se coloca, portanto, é que alguns falavam, não, existe crime, sim, olha com a maior tranquilidade, porém, não é um momento político. Então é inacreditável, quer dizer, crime pode ser cometido, depende do momento político. Independe da gravidade do crime, o que é determinante nessas leituras que eu discordo, é a conjuntura política, isso é um absurdo. Então, em 1992, o determinante foi a compra do Fiat Elba por um cheque fantasma de uma conta que não existia, daqueles correntistas fantasmas criados por Paulo César Farias. Ou, em 2016, aí nós estamos falando das pedaladas fiscais, São crimes, é verdade. Mas espera, 232 mil brasileiros morreram pela inépcia, incompetência e planejamento de Jair Bolsonaro. E aí? Nada. Quer dizer que o Fiat Elba é mais importante que 232 mil óbitos? Quer dizer que as pedaladas fiscais é mais grave? A pedalada fiscal, ela é mais grave do que 230 mil, 2 mil óbitos? Ah, É a pergunta que eu tenho de fazer a você, a todos nós. Porque há algo que está errado, ou não? Quando o ministro da Suprema Corte diz isso, eu fiquei falando, não é possível. Onde nós estamos? Né? Claro que a lembrança sempre é do Castro Alves. Onde, oh Deus, onde estás? Que não respondes. O que é isso? Não é possível. Que país é esse? Quem pode levar a sério instituições quando um presidente da Suprema Corte diz, não, não faz bem. Não, o que faz? Não é a questão do impeachment que é o problema, senhor Fux. Cidadão Fux, usando o tratamento da Revolução Francesa. Cidadão Fux. O problema não é o impeachment, o problema é o crime. O senhor não entendeu, né? E é, realmente é muito preocupante que o senhor tenha dado essa entrevista e ache, ao menos até o momento, isso. Espero que o senhor reflita e mude de opinião. Claro que, que a questão do impeachment está na ordem do dia, precisa de mais coisas. Não basta só 232 mil cadáveres. É pouco para os padrões do Brasil de hoje. É necessário mais, por incrível que pareça. Então, nós temos a economia. Cadê a recuperação em V, que dizia o Guedes, o nosso Pacheco? Não tem. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, deve ter um crescimento negativo, negativo, outra vez, do PIB menos 0,5. Pode ser que no segundo trimestre, né, abril, maio, junho, tenha um crescimento positivo, mas positivo sobre menos 0,5, que é menos 4,5% do ano anterior. Vocês estão entendendo? Não precisa ser um gênio da estatística para entender que nós estamos lá indo cada vez mais no fundo do poço. E no caso do Brasil, a profundidade, ninguém sabe até aonde vai. Então, em termos econômicos, o cenário, qualquer um que, com bom senso, analisa o cenário econômico brasileiro, não vê, a curto prazo, um processo de recuperação, porque o governo sequer tem programa para isso. E vai imputar seus fracassos, não à inexistência de programa, mas vai empurrar para a Câmara, para o Congresso, a Câmara e o Senado, especialmente a Câmara dos Deputados, porque é sempre assim. O governo é um desastre, empurra sempre para os outros a razão de não ter conseguido governar. O Bolsonaro, como um criminoso, sempre imputa outro. Então, em termos econômicos, o cenário, não há sinais de recuperação. Ao contrário, dezembro teve uma contração, o comércio é um bom exemplo para medir a temperatura econômica, uma contração que alguns estimam em 10% em relação ao dezembro do ano anterior. Quer dizer, portanto, nada mostra na economia um cenário de recuperação. Alguém vai falar assim, mas espera, vamos ter aí um auxílio emergencial. Sim, eu acho que é fundamental. Mas para isso tinha de ter sido desenhado esse cenário em dezembro, aperfeiçoado em janeiro e enviado ao Congresso. Não, não há nada, nada. Então, quando você encaminha o Congresso, a tragédia já ocorreu em janeiro, já ocorreu em fevereiro, dificilmente isso será implementado em março. E uma outra questão importante, veja, que é para qualificar a reflexão, que é o cadastro. Qual é o cadastro? O cadastro do auxílio emergencial? Aquela foi uma farsa. Alice, eu li, claro, como disse para vocês, sábado, domingo, segunda, a questão do apoio parlamentar. Quer dizer, depois da eleição do Arthur Lira, falou-se muito da questão que agora o governo tem apoio parlamentar para aprovar as medidas, as tais reformas, que muitas delas sequer foram encaminhadas ao Congresso ou que o governo não manifesta o mínimo interesse em aprová-las, né? Isso vocês já viram diversas e diversas vezes e nós comentamos aqui. Ou discuti-las antes com a sociedade, que afinal são reformas que são reformas profundas, precisam ser discutidas. O governo não apresentou, então o governo não tem apoio parlamentar. O Bolsonaro sequer partido político. Tentou organizar um partido político que tem 4% das assinaturas necessárias para se legalizar. Então eu falo, olha, vocês estão vendo a construção do argumento meu, né? Cadê o apoio parlamentar? Não tem. Cadê a recuperação econômica? Não tem. Cadê a popularidade? Que eu citei no início da nossa conversa. Não tem. Então, vamos apresentando esse cenário. Cadê o apoio de classe? Então, vamos pensar naquelas análises sociológicas tradicionais. Não, ele tem o apoio do que se chamava, entre aspas, de burguesia. Cadê a burguesia brasileira? Onde ela está? Qual burguesia? São frações. Quais que estão com o Bolsonaro? Quem os sustenta? Não é o Zé Carioca. Ninguém vai imaginar que a burguesia brasileira é o Zé Carioca ou é o Tocha. não é nem o Tocha, nem o Zé Carioca, né? Estamos falando realmente de gente, tem grupos econômicos, interesses aqui e fora do país, está articulado internacionalmente, não é o Zé Carioca nem o Tocha, né? Esses têm de ser investigados, muitos são investigados, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqueles investigados, né, por financiar atos antidemocráticos. Ou seja, temos empresários no Brasil, uma fração mínima, mas temos, que são nazifascistas, mas se vestem de liberais. O Stuart Mill no Brasil virou Rosenberg. Alfred virou o teórico nazista, o Stuart Mill. Aqui tudo é diferente. Quando eu falo Stuart Mill, esses liberais, amor, 99% dos tais liberais brasileiros são liberais coisa alguma, né? São nazifascistas, colaboraram com ditaduras, né? Eles querem assaltar o Estado. O resto é tudo papo furado. E querem copiar o que se fala nos Estados Unidos. É uma vergonha. É gente sem cérebro, tem 4, 5 neurônios, mas esperto em buscar benefícios do erário. Isenções, não pagamento disso, daquilo. Então, não vamos nem nos perder tempo com esse tipo de pessoa. Aí eu, porque eu estou tentando buscar, onde que se sustenta esse governo, né? Ah, o Centrão. Ah, o Centrão. Aí o Centrão, falaram, a semana inteira falaram no Centrão. Eu fiquei só ouvindo, eu ouço falar no Centrão desde os anos 80. Faz tempo, hein? Faz tempo, desde os anos 80. Ah, Bolsonaro, agora vai! Agora vai com Ciro Nogueira, Arthur Lira, meu Deus, com essa turma. A vitória, a forma como o Centrão articulou, especialmente na Câmara dos Deputados, porque é lá que começa um processo de impeachment, vale sempre destacar, é... Ali mostra a fraqueza do governo, não mostra a força do Bolsonaro. Aquela festa que foi patética, aquele regabofe com aquelas pessoas, um horror, uma malta, né? Uma malta, gente medíocre intelectualmente, gente que nunca leu um livro, não conhece o Brasil, a nossa história, a nossa bela história, a nossa história das ideias, o que é gestão pública, os grandes debates ao longo da história do Brasil republicano, aquela malta que estava naquela festa, gente bêbada, em nome de Jesus. Você vai dizer que grande parte se diz, mas se diz. A gente sabe que é tudo mentira. Se diz evangélica e todos são servos de Deus. Eu vi as servas e os servos de Deus. Acredito em todos eles, né? Todos eles, em nome de Jesus, claro. Aí você vê ali aquela gentalha, como diria a doutora Florinda, a filósofa mexicana, aquela gentalha. Você acha que aquilo significa ter apoio político? Aquele pessoal se vende... É, por qualquer prato de lentilhas, gente da pior espécie. Se venderam ao longo das últimas décadas, porque o Centrão, com essa denominação, vem desde a segunda metade dos anos 1980, se vende para qualquer um. O Congresso é aquilo, especialmente a Câmara. Só é diferente em alguns momentos pela pressão da sociedade civil, como eu venho falando há semanas, há meses. Isso não é nenhuma novidade. Nesse espaço, vocês já ouviram isso várias vezes. Aí, com essa pressão, é claro que ele foi piorando ao longo da história. O Congresso piorando muito. Nós temos um dos piores congressos da história, né? Mas é por pressão. E aí acaba agindo. Então, a tal de vitória do Centrão, que as análises eram fantásticas, dava ao Bolsonaro o favorito. Ele já estava no segundo turno de 2022. Pô, daqui a pouco ele já tinha ganho eleições. Nem precisava realizar o pleito de outubro de 22. Bem... Aí, a questão que se coloca, portanto, a vitória do Centrão não é força, é fraqueza, por parte do Bolsonaro, e o desespero, porque ele está colocado contra a parede, porque ele sabe, o Bolsonaro, dos crimes que cometeu, né? Os crimes em Brasília e os crimes do Rio de Janeiro, né? O desvio, peculato é roubo, Bolsonaro é ladrão. Na linguagem vulgar, peculato é desvio de recursos públicos. É que o desvio de recursos públicos parece uma coisa amena. Se é o Zezinho que mora em Capão Redondo e é negro e pobre, é ladrão. Quando é alguém da política, como o Bolsonaro, é peculato. É peculato, desvio de recursos públicos. Não, é ladrão. É ladrão, sem tirar nem pôr. Né? E ele fez isso durante anos, anos, anos e anos, usando os gabinetes de Carlos Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e o dele. Bolsonaro falsificava até notas fiscais de gasolina, de acordo com denúncias de parlamentares. Notas fiscais de gasolina. E nós vimos quem ele é. Basta ver a Val do Açaí, que ele apoiou, teve 200 votos. Ele é tão forte em Angra dos Reis que apoiou a Valdo Açaí, teve 200 votos, mas arrumou um cargo para ela de assessoria, para mostrar que ele é a nova política. Ou seja, nós temos que enfrentar essa questão, nós estamos com medo de ver que o rei está nu. É essa que é a questão. O rei está nu. Portanto, não há um enfraquecimento no sentido de razões para o impeachment, jurídicas, políticas, porque são coisas juntas. O impeachment é um processo jurídico-político. Não é só um processo político, é um processo jurídico-político. Entenda-se, registre-se. Né? Razões são escassas, não há, são frágeis. Pelo contrário, o homem matou 232 mil brasileiros. Esse homem tem as mãos pingando de sangue. Né? Se teve o impeachment de Fernando Collor, claro que não era só o Fiat Elba, tinha uma série de coisas, mas simboliza na compra do Fiat Elba, que você tem duas alegrias, quando compra, quando vende. Em Dilma Rousseff, pedaladas fiscais, são artifícios de contabilidade, não vamos entrar aqui no mérito e detalhar todas elas, tinha outras questões, mas que não eram a questão do impeachment, o Petrolão, o Mensalão nós estamos referindo ao primeiro governo Lula, né? Aí já é uma outra situação, que teve a CPMI dos Correios, tem até o relatório aqui, a história é outra, né? No final de 2005 e início de 2016, né? De 2006, perdão. Nesse caso, é claro, então nós temos de acordar, porque o que estão querendo é empurrar. E sempre tem aqueles pouco comprometidos com a história do Brasil, com as lutas do povo brasileiro, querem empurrar para 2022 por razões estritamente eleitorais. Sabem que Bolsonaro é criminoso, é um criminoso, é um homem que tem as mãos sujas de sangue, eles têm absoluta consciência, mas querem empurrar para 2022 porque acham que é melhor resolver em termos eleitorais. Deixa os crimes para lá, deixa 230, hoje, 32 mil cadáveres. Este homem vai matar até o final do mês, nós vamos chegar próximo a 250 mil mortos. Um quarto de milhão. Mas tudo bem, ninguém está nem aí. Então as razões estão colocadas, está aí, está presente. Porque se esse criminoso, e ele é criminoso, no sentido constitucional e pelo Código Penal, saúde pública, etc., não faltam artigos, ele não tem vida parlamentar, ele não tem currículo, ele tem capivara. A vida dele inteira é um BO. A vida do Bolsonaro é um BO. Né? São BOs, mais BOs, mais BOs, mais BOs. Esse homem é criminoso desde quando era militar e foi só durante um curto espaço de tempo da sua vida. A maior parte da vida, mais que o dobro, ele passou como parlamentar, o criminoso. Então não tem quando ele diz assim, eu sou militar, que militar, Bolsonaro? Não mente. Sem vergonha a história do Exército Brasileiro. Né? Então a questão que se coloca, ele, ao empurrar para 22, esses que não têm coragem de falar que o rei está nu, faz o jogo do criminoso, Bolsonaro, que quer também isso. Ele está desesperado, ele tem medo. Ele está desesperado, colocado. Ele não está com força, está colocado contra a parede. É justamente o inverso. Vamos entender um pouquinho de conjuntura, né? Não foi, levar para 22, esse homem vai incendiar o país em 22. Porque ele perde. Todo mundo sabe que ele perde as eleições. E ele sabe que perde. Aí ele vai invocar o voto impresso, fraude, a questão dos. Esse homem vai querer jogar o Brasil na guerra civil. E quais são os instrumentos? Vamos lá? Os armados por ele, essa liberação de armas, milícias, assim, grupos paramilitares, primeiro. Segundo, as PMs. Hoje, nenhuma polícia militar atende a um governador. As 27 unidades de operação estão rebeladas. Atende ao criminoso Bolsonaro. Ele, a insubordinação, que é prática dele, é um homem que, né, foi colocado na cadeia por quebra de hierarquia. É um criminoso. Terceiro, as Forças Armadas. As Forças Armadas, tá claro. Ele tem quebrado a hierarquia embaixo e cooptados de cima. Comprando militares. Ele comprou oficiais, se venderam para esse criminoso. Não está lá. Ah, eu estou cumprindo uma missão. Que missão, cara? Missão era na Segunda Guerra Mundial. Eu queria ver se vocês estavam lá na frente russa, batendo de frente com o exército nazista. Aí eu queria ver vocês. Eu queria ver o Pazuello lutando em Kursk, na maior batalha de tanques até então da história. Eu queria ver. Eu queria ver essa turma que está no Ministério da Saúde, em Stalingrado, em 1942, em Moscou, né? Em Leningrado, então Leningrado. Aí eu queria ver se vocês são militares. Militares, coisa alguma. É uma repartição pública que um fica brincando, colocar medalha no outro. Ah, vamos parar de ficar enganando. Vamos parar de ser farsante, brincando de forte Apache. Comprou os burocratas, que ficam colocando uma medalha no outro. Comprou das três forças armadas. E ele vai, e esse homem, esse criminoso, vai estimular os que ele comprou, que quebrou aqui embaixo, mas as PMs, os grupos, as milícias, que ele quer transformar as PMs em milícias, e esses grupos que ele está armando paramilitares. Vai transformar 2022 num caos. Justamente o ano que o Brasil comemora 200 anos da independência. 200 anos, que nós deveríamos, neste momento, né, termos orgulho disso. Está discutindo, animados, uma grande festa. 200 anos do Brasil! Né? Um país animado, otimista. Não! É um país de cabeça baixa, porque não tem elite no sentido sociológico e tem um criminoso na presidência da República e não tem gente que quer politicamente, e aí o nosso instrumento é a Constituição Cidadã, de enfrentar esse elemento que não tem currículo, tem capivara. A sua vida é um boletim de ocorrências. Desde como ele começou a participar, desde o Exército até hoje. Ele nos envergonha, esse homem. É uma vergonha para o Brasil. E nós temos que ter coragem de dizer isso. Né? Isso, dizer claro, chega, basta. Fora Bolsonaro, fora. Todos os dados que eu apresentei aqui, você ligando a questão da pesquisa, passando pela questão da economia, que não tem apoio político, passando pelo Centrão, nós temos de evitar uma guerra civil ano que vem. Isso é um instrumento, salvar o Brasil. E para salvar o Brasil, não podemos ter um criminoso na presidência da República. Se você gostou dessa e de tantas outras lives, e são muitas, que refletem, analisam, buscam razões históricas, têm uma visão crítica, é sempre propositiva, faço questão de lembrar isso, está entre os 577 mil inscritos, indica uma amiga, um amigo. Ou se você está acessando pela primeira vez, fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, temos as três últimas, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, temos a com o doutor Roberto Mangabeira Unger, boa, uma reflexão muito interessante, e amanhã com o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. Né? Lembro que no Twitter, vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, www.cursosdovila.com.br. Lá tem três cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Amanhã nos encontramos. Até!